trabalhador que providenciaria a sua casa para exercer as suas funções. Estamos conscientes de que tal abre a porta à generalização do teletrabalho e ao risco do desaparecimento do posto de trabalho na empresa. Gostaria de perceber se o Bloco de Esquerda acompanha estas preocupações com a proteção dos trabalhadores. Mais, quanto aos instrumentos de trabalho, respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação, economato, equipamentos de trabalho, cadeira, secretária, etc., bem como toda a sua instalação e acomodação, e todos os equipamentos utilizados pelo trabalhador em teletrabalho, devem ser fornecidos pela entidade patronal, cabendo a esta arranjo e manutenção dos mesmos, e não como atualmente configura na lei, que mais não prevê, senão a desresponsabilização, mais uma vez, das empresas. É ao patrão a quem cabe adquirir, instalar e assegurar a sua manutenção. Admite que o trabalhador pode adquirir os instrumentos com que vai trabalhar, tomando para si uma responsabilidade que é dos patrões. Gostávamos de perceber também a posição do Bloco de Esquerda. Uma última questão sobre as questões do pagamento do acréscimo de despesas dos trabalhadores que estão em situação de teletrabalho. Esta é uma questão que não está resolvida e é uma questão que se mantém não havendo este pagamento. O PCP propôs um valor fixo que ficasse definido na lei, exatamente para evitar a situação em que se vive neste momento, em que e que não houvesse subterfúgios para que não houvesse lugar à devida compensação ao trabalhador.
Peço conclua, senhora deputada.
Vou concluir, senhora presidente. Se esta nossa proposta tivesse sido aprovada hoje, não se estaria à espera de uma portaria e os trabalhadores estavam a receber aquilo que lhes é devido.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires. Faça favor.
Obrigada, senhora presidente. Senhora deputada Joana Barata Lopes, agradeço as questões que foram aqui feitas, porque, de facto, aquilo que nós estamos a, novamente, com o caso do teletrabalho aqui, a compreender, é esta questão toda dos anúncios, não é? Nós pegamos, e o Partido Socialista consegue pegar em princípios que são positivos, que vão, em teoria, no avançar de proteção dos trabalhadores, nomeadamente quando olhamos para uma nova realidade que precisa de respostas adequadas a essa mesma realidade, mas como em muitas outras coisas, o Partido Socialista pega nos princípios, faz anúncios, faz publicidade, faz campanha com os anúncios e depois as portarias ficam à espera. Tivemos esse problema com os cuidadores informais, estamos a ter este problema com o teletrabalho, temos tido esse problema com várias matérias em que o atraso e a discrepância de tempo entre aquilo que é anunciado, e é anunciado não uma, não duas, não três, às vezes várias vezes, durante vários anos seguidos, para depois no final tudo continuar na mesma. E, portanto, independentemente, por vezes, das diferenças que possamos ter do tipo de soluções que vamos apresentar, a verdade é que esta solução foi aprovada, a portaria já deveria ter saído, já se sabia há muito tempo que ela era necessária e, portanto, aqui há eu não lhe chamaria subterfúgio à questão da legislação, há sim uma incapacidade do Governo em querer responder àquilo que o próprio Partido Socialista supostamente aprovou. E, portanto, se aprovou, creio eu, ainda faz parte da mesma maioria que o Governo, então o Governo não tem mais nenhum remédio a não ser cumprir a lei e fazer cumprir a lei. E, portanto, desse ponto de vista não há mais nenhuma matéria que, ou seja, é tão claro quanto isto. Aquilo que nós, no final deste debate, esperamos é que, efetivamente, o tal anúncio que novamente hoje foi feito por parte do Partido Socialista, de que em breve iremos conhecer a portaria, ela pelo menos desta vez corresponda à realidade e não tenhamos daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, os trabalhadores em teletrabalho, sejam os do privado, sejam os do público, a continuar a não receber aquilo que é seu por direito.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política a ser proferida ao abrigo do número 2 do artigo 77. Para o efeito, tem a palavra o deputado António Maló de Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, pedi-lhe a palavra, Senhor Presidente, porque sobre o tema que aqui trago não vislumbro quem me daria ou que porventura outra ou melhor oportunidade teria. Parecendo a destempo para falar de abril, quando já decorrem de facto, se desenham e se prolongarão oficialmente as suas justas e esperamos que dignas comemorações. Miguel Torga, no Diário 13, possivelmente depois de ter lido o ensaio de Camus sobre o mito de Sísifo, escreveu, recomeça, se puderes sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade, enquanto não alcances, não descanses. E assim será. Há quase 50 anos, o facto histórico fundamental e incontornável foi o da afirmação da liberdade como valor supremo da nova República, a par da conquista e consagração dos direitos civis, da democracia e do pluralismo políticos. Devemos essa manhã libertadora aos capitães de Abril, assim como às mulheres e homens que durante décadas lutaram, às claras ou na clandestinidade forçada, foram censurados, presos, torturados e tantos morreram em defesa dos seus e dos nossos ideais. Tantos. Devemos e temos-lhes feito um permanente e sentido agradecimento a todos e a cada um. Foram, são e serão os nossos heróis. Mas se bem se lembram, o programa do Movimento das Forças Armadas enunciava os seus referenciais, os seus princípios, os seus objetivos: democratizar, descolonizar, desenvolver. Chegados aqui, como cidadão, recuso o caráter de uma mera evocação histórica, retórica e ritual do passado, não podendo deixar de me interrogar e de vos interpelar sobre ele mesmo, mas também sobre o nosso presente e o futuro. Pensar criticamente é condição para o exercício da liberdade de agir. Pensar e agir com a determinação dos homens verdadeiramente livres é o que separa de todos os que desejam lutar contra a apatia e o seguidismo que nos convoca e empurra para a vala comum do politicamente correto. Faltará cumprir abril, 50 anos depois, se não nos reconciliarmos connosco mesmo, com as nossas memórias, com a nossa história e com os que a fizeram, anonimamente. Falar de democracia hoje é falar da necessidade de uma reforma profunda da organização política, incluindo o sistema eleitoral. É necessária uma maior clareza na definição do funcionamento autónomo dos diferentes poderes do Estado e, por outro lado, dos contrapoderes que garantam a democraticidade no funcionamento da sociedade. Como bem sublinhou Ernesto Melo Antunes, na passagem dos ainda jovens 20 anos de Abril, a um certo nível de representação simbólica, eu diria da necessidade de reafirmar Montesquieu, de revisitar Tocqueville, de rememorar Kant e a existência ética de pensar a política, sem esquecer as contribuições que refletem as inquietações da modernidade. Ora, feita também a descolonização, estamos finalmente em paz com o mundo, na CPLP, e somos orgulhosamente irmãos miscigenados de uma família multirracial, detentora de uma língua comum, que passou pelo gênio de Camões, mas também por Fernando Pessoa e Agostina Bessa Luís, Machado de Assis e João Ubaldo Ribeiro, Luandino Vieira e Pepe Tela, Craveirinha e Paulina Xiziane, Germano Almeida e tantos mais. Mas a colonização e a descolonização mantêm ainda feridas abertas que temos a obrigação de saber sarar, mesmo que tantos anos depois, mas com frontalidade, sem ambiguidades e coragem, se preciso for. Porque devemos ainda uma palavra, mesmo que de desculpas tardias, aos portugueses que tiveram de fugir, assustados, à pressa e com a roupa que tinha no corpo, todos despidos do seu passado e muitos da sua esperança no futuro. Porque está a morrer a melhor das gerações, aquela que sem estudos educou os seus filhos, aqueles que sem recursos se reinventaram e ajudaram também a reconstruir este país. Os que mais sofreram, os que mais trabalharam, estão a morrer os que passaram tantas necessidades e que se vão embora sem dizer adeus, sem lhes dizermos publicamente e reconhecidamente do nosso respeito, da nossa admiração e da nossa profunda gratidão. A definição da identidade é recorrente em Portugal. O que é ser português? Porque esta é, afinal, a questão que se coloca a africanos, portugueses de antanho, e que, no seu entender, nunca por nunca, deixaram de o ser, quer se queira, quer não, que juraram servir e serviram Portugal. Muitos, como poucos, não merecem continuar esquecidos e abandonados, como foram e são, na lonjura de onde quer que ainda se encontrem. Com governo e oposição sabendo desentender-se frequentemente, barricando-se outras tantas vezes nas suas reservas ideológicas, mas também sabendo entender-se quando é caso disso, e como já aconteceu em diferentes momentos e de diversas formas, pelo supremo interesse de Portugal e dos portugueses. Porque desta tribuna já ouvi dizer que Portugal precisa de um novo 25 de Abril, agora civil e reformista. E eu concordo, absolutamente. E para tudo isto e mais, existe este Parlamento, que o mesmo é dizer, nós, o povo, saibamos sê-lo, disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, eu confesso que fiquei um pouco baralhado com a intervenção do Sr. Deputado Malo de Abreu, porque nos custa muito a nós, Partido Socialista, e certamente custará também às outras bancadas, que a única voz que o PSD tem aqui em representação das comunidades portuguesas ignore totalmente as comunidades portuguesas e a única oportunidade que tem, ao abrigo do artigo de 77, de ter aqui uma voz audível, clara e importante. Todas as vozes são insuficientes para chamar à atenção da importância das comunidades portuguesas. É claro que nós passámos, vimos de comemorar o dia 10 de junho, o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que é um dia grande para lembrarmos todos aqueles que estão fora do nosso país, fora das nossas fronteiras, a ansiar pela atenção que o país lhes deve por obrigação. E o Sr. Deputado, por mais respeito que tenhamos, e o Sr. Deputado sabe que nós temos todo o respeito por esta data histórica que é o 25 de Abril, mas haveria certamente muitas outras ocasiões para que poder trazer aqui esse tema, e que é aliás um dos temas grandes da parte do Governo, da parte do Partido Socialista, com as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Agora, Sr. Deputado, há tantas matérias na área das comunidades. Isto significa que o PSD virou as costas às comunidades portuguesas. O único deputado que o PSD tem é aquele que não lhes dá importância. E isso, para nós, é algo de muito estranho. O Parlamento precisa de vozes sérias, credíveis e afirmativas de todas as bancadas em defesa das nossas comunidades. E, portanto, Senhor Deputado, aquilo que eu lhe pergunto é porque é que desperdiçou esta oportunidade de fazer aqui a defesa das comunidades portuguesas? É porque o Senhor Deputado não se sente confortável ou é porque o seu partido não lhe dá a oportunidade que deveria dar e como sempre o PSD esteve na defesa das nossas comunidades? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para